Palavra de especialista.
A gente está conversando com o biólogo William Alexandre de Oliveira, responsável por um estudo de mestrado sobre a percepção dos ginecologistas brasileiros em relação à pílula do dia seguinte. William, no último bloco a gente conversou um pouquinho sobre como o entendimento equivocado a respeito desse método pode acabar interferindo na prescrição da pílula. Na sua pesquisa, você identificou que a experiência pessoal dos médicos também tem efeito sobre a indicação ou não desse anticoncepcional. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente como é que isso acontece. No caso, seria ele usar a pílula? Seria uma médica? Eu não entendi muito bem.
Bem, Ana, aproximadamente 25% dos médicos que participaram da pesquisa, eles já referiram ter usado a pílula anticoncepcional pelo menos alguma vez na sua vida pessoal. Se for, no caso, o médico, a sua parceira utilizou, e no caso da médica, ela mesma possa ter necessidade de ter utilizado. E a referência de já ter prescrito a pílula anticoncepcional foi significativamente maior entre os participantes que já haviam precisado usar o método, em comparação àqueles que não tinham tido essa experiência de usar. Ou seja, o fato do profissional ter necessitado utilizar na anticoncepção de emergência e ter feito uso, fez com que ele estivesse mais disposto tanto a informar quanto a prescrever a PAI para suas pacientes.
E você diria também, William, que pode existir aí um receio dos médicos? Quer dizer, eles não poderiam ter medo de informar suas pacientes sobre o método por receio de estar incentivando a mulher a adotar com frequência um anticoncepcional que deveria ser usado apenas em casos excepcionais?
Ana, diversos estudos realizados no Brasil e também como em outros países, apontam que muitos profissionais tem esse receio de que as mulheres, especialmente as mais jovens, inclusive adolescentes, poderiam passar a ter relações sexuais inseguras por contarem, entre aspas, né, com esse recurso da PAI. E esse temor se constitui em barreira para que esses profissionais venham a informar sobre ou prescrever a PAI. Porém, na literatura científica, também não se encontra apoio para esses temores, pois não se encontra evidências de que a provisão da pílula anticoncepcional de emergência venha a causar efeitos prejudiciais, tanto em relação ao uso rotineiro de outros métodos anticoncepcionais, ao uso de preservativos e também à incidência de doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs.
E na sua pesquisa, outro dado que me chamou a atenção, William, foi que você identificou que os médicos no setor privado de saúde, eles estão mais propensos a informar e prescrever a pílula do dia seguinte do que os mantidos pelo SUS. Só que aí me pareceu uma contradição, porque o próprio Ministério da Saúde distribui a pílula de emergência às unidades de saúde, recomenda seu uso em casos excepcionais, como estupro ou quando a camisinha estoura, por exemplo. Então, como é que você explicaria essa diferença?
O nosso estudo apontou que a prescrição da PAI foi mais frequente entre os médicos que trabalham exclusivamente no serviço privado, em comparação com os que trabalhavam também ou exclusivamente em serviços públicos. Os dados que dispomos não nos permitem explicar o porquê dessa diferença, Ana. Como já disse anteriormente, o estudo não foi desenhado para isso, mas foi desenhado para identificar os fatores e características que se associam a informar ou prescrever o método. Assim sendo, o máximo que se poderia fazer seria, mais uma vez, levantar hipóteses que precisariam ser testadas.
E aí, nesse caso, William, quais os desdobramentos da sua pesquisa? Você, quando fez esse estudo, ele fazia parte de algo maior, de uma pesquisa maior? Como é que ele se insere aí na comunidade acadêmica?
A minha pesquisa foi um estudo de corte transversal, do tipo de uma análise secundária de dados, a partir de uma pesquisa mais ampla, que se chamou Aborto Induzido, Conhecimento, Atitude e Prática de Ginecologistas e Obstetras no Brasil, segundo a avaliação. Essa pesquisa, ela foi realizada no Semicamp, pelo meu orientador, o professor Dr. Aníbal Faundes. E ainda, existem mais dados a serem analisados, o que continuamos fazendo.
E esses dados que estão sendo analisados, você podia comentar um pouquinho para a gente? O que, que vocês estão buscando identificar agora?
Não, realmente ainda não dá para estar comentando, porque eu ainda estou terminando a publicação desses dados que originou a minha dissertação. E tem outros pesquisadores trabalhando em cima disso. Então, eu não seria a pessoa mais indicada para estar falando sobre os outros dados.
E, William, qual que é o objetivo desse estudo? Você espera, por exemplo, essa etapa que vocês já concluíram, você espera que ele possa servir, por exemplo, como um incentivo, mais conhecimento aos médicos, para que exista, por exemplo, uma possibilidade de mais brasileiras terem acesso à pílula do dia seguinte?
Eu acho que a proposta é essa, né? Porque educar sempre é uma necessidade. E é claro que há iniciativas no sentido de sair educando sempre é importante. E fazer com que a mulher tenha um fácil acesso ao método é mais importante ainda. Né? Então, eu acho que com a educação e a informação, acho que facilitaria o acesso ao método para as mulheres.
E você acha que só essa questão de mais campanhas, seria o caso do Ministério da Saúde realizar campanhas informativas direcionadas aí à mulher para que ela cobre do seu médico informação sobre esse assunto?
É, como eu disse agora de pouco, que realmente educar sempre é uma necessidade. E é claro que as iniciativas nesse sentido possam contribuir para que as mulheres saibam que exista esse recurso e que elas possam ter acesso a esse método de emergência nos serviços públicos de saúde. E, ao mesmo tempo, os resultados de nosso estudo indicam que o tema precisa ser tratado junto aos ginecologistas, de uma maneira que avance, além de transmitir apenas informações técnicas sobre a pílula anticoncepcional de emergência, permitindo que se discutam, por exemplo, as dúvidas sobre o mecanismo de ação, o que alguns dizem sobre a relação entre a PAI e a prática de aborto, e etc. O estudo também indicou algumas características que podem ser úteis nesse esforço educativo. Por exemplo, como os médicos que atuam nas capitais de estado foram os que mais prescreviam a PAI. Isso indica a necessidade de se concentrarem mais esforços voltados aos médicos que atuam no interior dos estados. É claro também que essas medidas educativas só poderão realmente beneficiar a população se o método estiver mesmo disponível nas unidades de saúde e se as mulheres puderem usá-lo no menor intervalo de tempo possível, desde a relação sexual desprotegida, o que é fundamental para que o método seja eficaz. Nesse ponto, é preciso lembrar que não apenas os médicos ginecologistas deveriam estar aptos e prontos a prescrever o método quando necessário, mas também outros médicos, especialmente os que compõem equipes de saúde de família e os que atuam em prontos-socorros, pois não raramente esses profissionais são aqueles os quais a mulher que está vivenciando a situação de emergência tem acesso mais prontamente.
Ah, sim, com certeza, William. E só me veio uma dúvida, você falou sobre a necessidade de esse método ser prescrito o mais rápido possível. Qual que é o limite para que ele seja usado com segurança?
No máximo em 72 horas. Quanto antes a mulher tiver acesso ao método, maior será a eficácia dele, após uma relação sexual desprotegida.
E é esse tipo de informação que tem que chegar à mulher, não é isso, William?
Sim. Essa informação, né, de quanto antes ela ter acesso ao método é melhor, e também, né, de onde e como ela possa obter esse método.
Tá ok. A gente acabou de conversar com o biólogo William Alexandre de Oliveira, responsável por um estudo sobre a percepção dos ginecologistas brasileiros em relação à pílula do dia seguinte. Agradeço a você, William, pela presença no Palavra de Especialista. Muito obrigada, parabéns pelo estudo.
Eu que agradeço pela oportunidade, Ana, proporcionada. Eu muito obrigado e obrigado mais uma vez.
Bom dia, William.
Bom dia, Ana.
O Palavra de Especialista fica por aqui. Eu sou Ana Raquel Macedo e o programa de hoje teve produção de Lucélia Cristina e coordenação de Aprígio Nogueira. Os trabalhos técnicos foram de Jairo Santos. E você pode ouvir este programa pela internet. Anote aí o endereço www.câmara.gov.br/rádio. Na próxima semana estamos de volta com mais um Palavra de Especialista. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.